Então, a gente vem trabalhando muito nas escolas, né? Nas municipais, eu falo pelas municipais, que é onde a gente faz a nossa atuação. E ano passado, principalmente, foi um ano muito intenso, com campanhas, com palestras. Acho que eu consegui atingir todas as escolas municipais, né, com palestras. E sentimos a necessidade também na educação infantil,
Dos
nos
pequenininhos.
pequenininhos. Então eu tive que me reinventar ali, trazer um vocabulário em forma de história, para que eles também conseguissem compreender, porque também ali na educação infantil, já no pré-1, já tivemos caso de crianças praticando bullying, né?
Pré-1 é mais ou menos o quê? Uns 4,
Quatro,
5
cinco
anos?
anos nessa faixa etária. Então, no primeiro ano deles na escola, né?
Já
Já
começa.
começa por ali. E o que que é o bullying? Então, é toda forma agressiva, às vezes com repetições seguidas. Então, tudo isso que gera constrangimento, que faz com que a criança sinta-se com o seu emocional abalado, é considerado bullying, né? Então, são várias coisas. Eu costumo falar para eles um simples puxão de cabelo, muitas vezes, né? Quando é repetitivo, quando é todo dia, e geralmente é. Quando a criança, ela está sofrendo bullying, não foi uma vez só, entende? Porque a pessoa, o agressor, que a gente costuma dizer, aquela pessoa que está praticando bullying, ele sente o prazer. E principalmente por quê? Porque ele vai ver que a vítima, ela vai se sentir acuada. Então, ele causa prazer na pessoa que está cometendo esse tipo de crime. É os apelidos, né? Porque usar óculos é o quatro zóio,
Exatamente.
se é muito grande é a girafa, é o nanico, é o
Mani.
baleia. Então, tudo isso que parece ser uma brincadeira, não é brincadeira. Isso traz grandes consequências para a pessoa que sofre desse tipo
Na
de
nossa
violência.
época, né, e você é quase da mesma época que a minha na escola, isso era muito comum, né? E a gente levava muitas vezes alguns, né, na esportiva, mas isso traz traumas.
Traz traumas. É o que eu falava para você antes aqui. E quem diz que talvez nós que levamos na esportiva lá na infância não temos algum trauma, né, de tudo isso? Pode ser que a gente veio sofrer bullying, né? Nessa época só não era um assunto comentado. Porque tem casos de crianças, principalmente ali os adolescentes, já tem casos de suicídio devido ao bullying, né? Então, quando não consegue contar, quando não consegue falar, quando não consegue se expressar, não consegue buscar ajuda com algum adulto, seja lá o professor, ou seja um profissional, ou seja o pai, a mãe em casa, aquele responsável adulto, isso vai ficar guardado, né? E a criança, tanto a criança quanto o adolescente, eles não vão conseguir lidar com toda essa situação. E aí o que
Exatamente.
que vai acontecer? Muitas vezes se isola. Ah, não quer mais sair de casa. Então, isso é bem importante os pais ficarem atentos, sabe, Júlio? O filho se isolou lá no quarto, não quer sair de jeito nenhum. O que que está acontecendo? Tentar conversar, tentar ajudá-lo de certa
É isso que eu ia
maneira.
te pedir. Como é que as famílias, né, principalmente dos menores, né, mas também isso serve para os alunos maiores, aí os que estão na adolescência, até os jovens, como é que as famílias podem fazer para ajudar aqueles que sofrem o bullying?
Primeiro passo é identificar que o seu filho está sofrendo bullying. Geralmente, um dos primeiros sinais é a falta de vontade de ir para a escola, onde a escola se tornou o ambiente assim, né, inimigo mesmo. Então, ficar atento a esse tipo de comportamento, tentar entender o porquê que não quer ir para a escola, tentar conversar lá na escola, ver o que que está acontecendo, se não quer mais sair de casa, por quê? Porque geralmente o grupo fora da escola é o mesmo do ambiente escolar. Eles formam ali
Exato. É um
um
grupinho, né?
grupinho.
Sempre é assim, né?
E isso pode ser levado para fora da escola também. Então é muito importante essa atenção dos pais. É muito importante agora, nesse início de ano, que nem você falou, as aulas retornaram, conversar com os filhos. Porque para eles, se eles vierem a sofrer esse tipo de violência, porque é considerado uma violência. Não é uma brincadeirinha, é como um abuso sexual, né? É uma violência. Tentar, se você em algum momento vier sofrer isso, conte, relata o que que está acontecendo. E também tentar fazer essa conversa com os filhos, que lá na escola vai ter vários tipos de crianças. vai ter o que é mais alto, vai ter o que é mais gordinho, o que é mais magrinho. Uhum. São vários tipos, né?
Exato.
E é bem importante já ensinando os nossos filhos a ter esse respeito, né?
Essa com as é a pessoas. Diversidade, né?
É a diversidade.
E o respeito, e acima o respeito, de tudo, o respeito.
Porque hoje é dá a impressão que não temos mais tempo de orientar os nossos filhos. Né? A gente esquece muitas vezes, mas só que é muito importante eles já terem consciência, porque se eles já vierem orientados de casa, é bem difícil uma criança com orientação de casa sobre o bullying, sobre qualquer tipo de violência que ele venha a cometer. E se ele sofrer, ele vai relatar.
E às vezes acontece entre os grupinhos, né?
Entre os grupinhos. O bullying social hoje é acredito que é um dos mais presentes na escola. O que é o bullying social? É que, se eu for sua amiga, Júlio César, se você, para você for meu amigo, você não pode ser amigo do Hélio Soares, entende? Uhum. Então, e as crianças já têm muito isso. Então, o bullying social é um dos mais frequentes que ocorre no ambiente escolar. É isso mesmo, não, eu não vou mais ser seu amigo se você for amigo. Você não pode brincar com fulano, porque... E são os pequeninos.
São os pequeninos. Se tu brincar com ele lá, eu não vou brincar contigo.
Não vou mais brincar com você. E o que vai acontecer? Muitas vezes a criança deixa se levar. Uhum. Né? Então é bem grave isso. A gente ter essa consciência de transmitir para as crianças que isso é errado.
É verdade.
Que lá eu não preciso ser a melhor amiga sua lá fora, mas aqui eu tenho que respeitar. Né?
Exato.
É isso que a gente precisa.
E eu acho que o que vale também para os pais, que às vezes são chamados para a escola, que isso não é bonito, né? Às vezes o pai fala, nossa, meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, mas isso não é nada bonito.
Não é bonito. E muitas vezes a criança, quando ela está cometendo, sendo o agressor, que ela está cometendo bullying no ambiente escolar, é justamente por isso. Eles, talvez por se sentir o mais popular. Uhum. Eles acham, tem essa falsa
bonzão,
ilusão.
O bonzão, como a gente falava isso, antigamente, que é o seu
bonzão,
né?
Eu sou o cara, e não é só menino, né? Tem meninas também.
Ixi, as meninas são as cobrinhas.
Tá meio que de igual para igual. Dá a impressão que a mulher já está conquistando... igualdade em vários aspectos, né?
É,
não é só no mercado de trabalho.
E tu me falou que tem lei para isso, né? Inclusive um dia que celebra isso.
Isso aí. Em 2016 foi instituída a Lei 13.277, que ela institui o dia 7 de abril como um dia nacional do combate ao bullying, né? É como temos o 18 de maio, lá em maio, que é do abuso sexual.
Exato.
Mas pouca gente sabe disso. É bem pouco falado,
bem pouco
divulgado.
Eu confesso que não sabia que tinha.
É, e daí temos também a 13.185, que é de 2015, que ela instituiu mesmo que é crime bullying. Tipo, em algum momento você vai responder. Uhum. Por isso que a gente chama bastante atenção dos pais, porque o meu filho, hoje ele vai fazer 6 anos. Se ele vier a praticar esse tipo de crime, ele não vai responder, porque ele é uma criança.
Exato.
Mas eu vou sofrer consequências porque eu sou responsável por ele.
Isso. Né? Ou seja, pode sobrar para o pai e para a mãe.
Então, eu costumo falar bastante com as crianças, vocês gostariam de o pai e a mãe lá trabalhando para tentar trazer, manter você aqui na escola, para comprar um brinquedo bom para você ter uma vida, né?
Uhum.
Vocês acham justo tirar eles, muitas vezes, do trabalho para chamado na escola por causa de algo que pode ser evitado?
É verdade. Né? Então, e como é que foi trabalhar esse assunto com as crianças? Aí, já que você comentou no começo da entrevista que o ano passado você teve essa atenção especial para esse assunto.
Sim, é bem bacana, Júlio. É bem bacana, porque eu fui numa escola, até me chamou bastante atenção quando eu fui, a escola me solicitou, eu falei, olha, vamos dar um tempinho então, porque eu vou ter que montar educação infantil, usar esse exemplo, porque costumava trabalhar geralmente do segundo ano com mais, né, entendimento. Sim. Falei, eu tenho que reinventar a minha palestrinha, a minha fala.
Sim.
Né? Mas eu achei muito interessante que uma escola... Depois da minha conversa, qualquer coisinha também que acontecia na sala, eles já iam chamar a coordenadora. Ó, o fulano tá fazendo bullying, né?
Já virou moda.
E eles já associam.
Associam,
porque a gente fala,
não é
você
correto.
Não pode ficar empurrando a pessoa, você não pode. A gente trabalha dentro de tudo isso o respeito, porque se você sabe respeitar, você não vai cometer
o
bullying, né?
E deixa eu te perguntar, aqui na nossa cidade também tem, né?
Ah, com certeza.
Porque semana passada que a gente conversou, semana retrasada, não lembro. Você comentou que já estávamos tendo casos, né, de bullying aí.
Sim, no primeiro dia de aula, ali no dia 5 de fevereiro, eu já recebi de escolas, está acontecendo isso, já tem agenda já aí com algumas escolas, já para mês de fevereiro já iniciar com as palestras,
para
a gente tentar, no início do ano, tentar dar uma segurada, né? Porque e temos casos no município que chegou às vias de fato, foi até para audiência, já com o juiz e tudo em relação a isso. Então, é um assunto grave.
É.
Porque ele prejudica, o impacto no desenvolvimento, na aprendizagem da criança é sério. É muito grave, né? Então, não é só uma brincadeirinha, como a gente relata, não é brincadeira de criança. É algo que precisa ser visto.
Porque às vezes, né, Nilde, pode começar com uma simples brincadeira, mas pode levar a sérias consequências de ocorrer até esses massacres que a gente já teve, infelizmente, no Brasil, e a gente vê mundo afora também, né? Suicídio, mencionou, né?
Com certeza, porque se hoje eu saio lá da minha escola revoltada com aquilo que me fez mal, eu tenho uma grande chance na vida adulta de retornar para lá e tentar fazer uma forma de vingança, né? Eu não vou ter uma noção que a pessoa que fez isso comigo nem vai mais estar lá. Então, por isso que é grave, né? Geralmente, nas meninas que causa bastante anorexia, bulimia, um transtorno alimentar severo devido aos apelidos, né?
É verdade. E tu sabe que aqui na nossa região, até eu fiz esse comentário ontem aqui no nosso programa, que eu não divulgo suicídio, né? Aqui na rádio, até antigamente a gente até fazia algumas situações, mas de um tempo para cá a gente evita de falar isso. E aqui na nossa região a gente teve agora recentemente alguns casos de crianças de 12, 13 anos. Tem uma situação que está sendo investigada ainda pela polícia, não vou falar a cidade aqui, mas a criança, né, está sendo investigado, mas tudo leva a crer que a criança se suicidou, uma criança de 12 para 13 anos. Então, às vezes pode ter acontecido isso na escola, a criança não se abriu e acabou, né?
Acabou nisso.
Então, por isso que é importante você que está nos ouvindo aí do outro lado do rádio, acompanhando a gente, da importância desse tema, porque às vezes, quando se fala de bullying, algumas pessoas dão risada, né? Os adultos dão risada.
Sim.
Ah, porque agora não pode chamar o fulano de vareta, não pode chamar de... Eu sempre tive um nariz avantajado, né? Narizudo, isso e aquilo, mas pode levar a sérias consequências para a criança mais tarde.
Alguns pais, às vezes, quando a gente vai fazer uma abordagem, porque a gente faz esse tipo de abordagem quando se é identificado, o seu filho. Ah, não, na minha época não acontecia isso. Na minha época resolvia tudo na varinha, na chinelada.
As coisas mudaram,
E agora não dá para falar mais nada, né? Então, é isso que é importante, né? É a consequência que isso vai causar.
E tu sabe que eu nunca fui... A minha mãe, o meu pai, mas principalmente a minha mãe, sempre falava que eu sempre fui arteiro, né? Mas eu nunca fui assim de apanhar muito, né? Que antigamente o pau torava mais, né? O laço era grande. Mas um olhar da minha mãe, uma chamada de Júlio César, aí eu já sabia que o negócio não tava legal pra mim, né? Então eu acho que os pais também têm que levar mais a sério isso.
É um outro fator também, que é o cyberbullying, né? Que é o bullying cometido através das redes sociais.
Como é que é isso?
Internet. É aquele xingamento. É pelo WhatsApp, é pelo Facebook, por todas as redes sociais. E começa. Eu começo ali a xingar você. Daqui a pouco eu já faço um grupinho. E ali naquele grupinho o assunto é eu já, né? No meio daquele grupinho lá. Né, eu vou fazer um grupo aí, eu vou tacar o pau em você, por exemplo, né? Não, porque é isso, porque pode ser considerado um bullying, um cyberbullying, né?
Então,
fotos,
é verdade, isso. Né? Verdade.
Então isso
fotos,
é bem importante.
O Hélio Soares está participando conosco aqui, fotos que são compartilhadas para dar aquela zoada.
É prazeroso fazer uma filmagem para depois né, divulgar, então
E tu sabe, Nilde, aproveitando que tu veio aqui hoje, pais, prestem atenção. Eu sempre falo isso, sabe? Que o celular, ele é magnífico, né? É um aparelho que traz muita mobilidade pra gente. Ontem eu tava vendo um videozinho de uma senhora falando que... das consequências que o celular traz pra vida da gente. Ele ajuda, mas traz várias consequências. Mas eu procuro sempre passar aqui até algumas experiências que eu tenho com as minhas filhas. Eu não moro com as minhas filhas, né? Eu sou divorciado, mas assim, eu converso muito com as minhas filhas. Eu sou um pai muito presente na vida das minhas filhas. Até semana que vem a gente vai trazer a doutora Bruna aqui, que é advogada, para falar algumas coisas de aspecto familiar, do direito e tal. Mas assim, a Manuela, que é a menorzinha, 6 anos, eu sempre fico ligado no que ela faz, né? YouTube, essas coisas todas aí, né? Volta e meia tem umas dancinhas, né? Falo com a mãe dela. A Maria Fernanda, dias atrás, me falou uma coisa que me preocupou, que ela falou, sabe, pai, eu tava jogando um joguinho e a menininha tava... É online, né, o joguinho? Uhum. Ah, a menininha disse que tinha 7 anos e a irmã dela tinha cortado os pulsos. Eu falei, opa, espera aí. Não é uma menininha de 7 anos, é alguma coisa que tá acontecendo lá do outro lado. E aí eu conversei com ela, falei, olha, filha, o pai não quer que se jogue mais esse negócio aí. Uhum. Vamos deletar esse negócio aí. Né? Porque as minhas filhas, ambas, né, têm o aparelho eletrônico, mas têm limitações. Né? Uhum. Alguns pais não dão, outros dão. Mas tem um aplicativo que monitora, né? A gente consegue saber o que baixou, o que não baixou, aonde entrou, quanto tempo ficou. Então, esse cuidado precisa ter também, né, no dia a dia com as crianças.
Observar o que está sendo feito ali por detrás do celular, por detrás de um notebook.
Isso.
Quando ficou muito quietinho também, vai ver.
Tem alguns pais que acham, não vou dar celular pro meu filho, não vou dar tablet, faz mal, isso e aquilo. Tem outros pais que já não, eu vou dar, mas eu acho que tu tem que impor limites. Não,
limites.
Tu vai usar um período, você vai usar assim, você vai usar assado. E me chamou muita atenção esse fato com a minha filha mais velha, Maria Fernanda, e depois eu conversei com a mãe dela, sobre isso, sabe? Eu falei, pô... É algo que a gente vê na televisão, né? Ah, notícia ali disso, daquilo, daquele outro, mas me chamou muito a atenção. E depois eu vi que ela tava mexendo no tablet dela. E aí eu comecei, eu falei, não, deixa o pai ver esse joguinho aqui. Deixa eu ver, não, vamos jogar, o pai quer ver você. E aí eu vi que tinha umas conversinhas que rolava assim, e aí uns termos meio diferentes e tal. E aí eu comecei a ficar bastante ligado nesse joguinho ali e foi eliminado o joguinho, não joga mais. Uhum. Não joga mais esse joguinho.
Com certeza, às vezes eu pareço meio repetitiva, né, quando tu vai falar em questão de familiar. Mas aí a gente pode tocar em algo bem importante, que é essa responsabilidade da família.
Né? Exatamente.
A responsabilidade pelo teu filho, né? E é isso que muitas vezes...
Se perdeu muito.
Às vezes os pais transferem tudo para a escola... E a educação, ela
é. Eu acho que a nossa geração ainda, nossa geração, sei lá, eu acho que os nascidos ali na década de 80, 90, os pais ainda, eles tinham um pouco mais de atenção. Não estou dizendo que os pais que têm os filhos mais novos, não, pelo amor de Deus. Não me entendo assim. Mas alguns pais ainda, né, não se ligaram. Eu não sei se foi você ou uma outra profissional que me falou... sobre a questão das crianças, quando as crianças na escola não estão indo bem, enfim, que muitas vezes as pessoas apontam o dedo para as crianças, mas não, que apontar
é o reflexo
do adulto, né?
É o reflexo do adulto. A criança, ela imita muito o adulto. Eu sou imitada o tempo todo pelo meu filho, com certeza. Exatamente. Então, eu que decido o que eu quero fazer, o que ele me imite. É algo que ele vai trazer
positivo,
benefício
ou
não para ele. Então, isso que é bem importante, né? E muitas vezes a gente a correria do dia a dia. Eu falava até esses dias atrás, participei de uma reunião de pais numa escola, que a gente às vezes acaba priorizando, porque eu tenho casa para limpar, roupa para lavar, eu não tiro um tempinho para lá sentar junto, fazer o dever de casa, ver se tem alguma coisa, ver se a agenda tem algum recadinho que a professora mandou. E a criança cresce, e o que acontece com o nosso trabalho de casa? Ele vai ficar todo dia, a gente tem que fazer. Então, a atenção é muito importante. Com atenção, a gente acaba evitando várias situações na escola, principalmente o bullying.